Cumprimento aqui o senador Mozarildo Cavalcante, presidente dessa sessão, a senadora Portela, que também eu vi que está inscrita para falar daqui a pouco. Eu vim à tribuna na data de hoje porque nós tivemos na data de ontem e hoje pela manhã a votação nas comissões de Ciência e Tecnologia e na Comissão da Agricultura do texto do Código Florestal. Eu não poderia deixar de registrar o meu contentamento com esta aprovação e muito mais dos acordos que foram costurados de ontem para hoje para que uma série de emendas que tinham sido destacadas fossem levadas em consideração e assumidas um compromisso pelo relator, senador Jorge Viana, relator da Comissão de Meio Ambiente. Então, eu acredito que nós fizemos aí um grande avanço no sentido da aprovação do texto do Código Florestal. E eu quero enaltecer aqui os relatores, principalmente o relator da Ciência e Tecnologia e o relator da Comissão de Agricultura, que é o senador Luiz Henrique. O senador Luiz Henrique, nesses meses todos que ele conduziu a relatoria desse código, deixando já preparado e muito bem preparado para a Comissão de Meio Ambiente, ele produziu realmente um texto que pode ser aplicado, senhor presidente. Um texto de uma lei que os brasileiros pode entender que esta lei é aquela lei que vai pegar. Porque o Código Florestal, que data de 1965 e que veio tendo as suas alterações ao longo do tempo e da história, culminando num decreto presidencial em 2008 que cria os crimes ambientais, que regulamenta os crimes ambientais, e aí inviabilizando a sua aplicação, porque em algumas regiões do Brasil houve um excesso nessas aplicações, e aí, inteligentemente, a Presidência da República suspendeu esse decreto e instituiu o regime acelerado aqui no Congresso Nacional para que pudéssemos votar esse código de uma forma rápida e construir uma lei que possa ser aplicada em todo o território nacional. Isso foi feito brilhantemente na Câmara dos Deputados e lá conduzido pela relatoria do hoje ministro Aldo Rebelo e aqui no Senado até a data de hoje na relatoria do senador Luiz Henrique. Eu quero destacar também a evolução dos entendimentos promovidos aqui no Senado Federal. O Senado Federal ele tem por função ser a casa revisora. E por ter essa função mais amadurecida, aqui os debates não são tão acalorados como ocorrem no Parlamento da Câmara dos Deputados, nós tivemos aqui a obrigação de construirmos um texto, senador Mozarildo, que possa realmente agregar a produção de alimentos e a conservação do meio ambiente. Porque nós não podemos ter esta situação como uma atividade concorrente. Nós sabemos que a população brasileira, o ser humano sobre o planeta e qualquer ser vivo não sobrevive sem alimento e também não sobrevive sem o meio ambiente. Nós temos que ter a responsabilidade e temos a oportunidade de fazermos no Brasil ou fazermos do Brasil um exemplo mundial no que diz respeito à conservação do meio ambiente, mas também temos que ter a responsabilidade de fazermos do Brasil e continuarmos cuidando do Brasil para que ele continue sendo o celeiro do mundo. Nós produzimos alimentos aqui no nosso país que vão para todos os demais continentes. O Brasil aprendeu, no tempo e no espaço, produzir alimentos sem subsídios. O Brasil aprendeu a produzir alimentos mesmo com um câmbio desfavorável. Nesses anos todos, com a diminuição dos subsídios até zerar e com a queda ou com a desvalorização do dólar e a valorização do real, o Brasil continuou produzindo e aumentando a sua produtividade e produzindo com mais qualidade os alimentos. A ponto de que alguns países da Europa, principalmente, começaram a dizer que o Brasil não aplica sua legislação ambiental e, sobre esse argumento, impondo alguns embargos econômicos ao nosso país, senador Paim. Isso fez com que o governo federal e fez com que esse Congresso Nacional promovesse de forma ágil a modernização desse instrumento que é o Código Florestal, para que ele seja possível de aplicação e que traga uma harmonia entre a produção de alimentos e a conservação ambiental. Eu quero destacar também que esta ação promovida aqui no Senado Federal em construir um texto que possa ser aplicado, um texto inteligente, ele é em prol de toda a nação brasileira. Vejam, senhoras e senhores senadores, ficou acordado na data de ontem e hoje de que as questões de florestas e as questões urbanas, porque nós não estamos só falando aqui da área rural, nós estamos falando também das questões urbanas. E sabemos que nós temos impactos ambientais seríssimos na região urbana, que geram muito mais danos à vida do ser humano do que na zona rural. Por exemplo, deslizamento de encostas e morros, tragédias como aquelas ocorridas na região serrana do Rio, na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e em tantas outras cidades desse país. Então, o Código Florestal também vai tratar da ocupação do solo em regiões como encosta de morros e também áreas de preservação permanente hídricas, margens de rios. Então, isso ficou acordado com o senador Jorge Viana, e aqui enalteço a participação dele ativamente nas comissões de Ciência e Tecnologia e na Comissão de Agricultura, sempre estando a postos a firmar os compromissos necessários para que possamos construir um texto realmente que possa ser aplicável e que seja inteligente ao ponto de nós extrairmos desse texto essas duas necessidades, a sobrevida do ser vivo no planeta Terra, que é o alimento e o meio ambiente. Então, senador Jorge Viana, eu quero enaltecer e dizer que Vossa Excelência tem conduzido brilhantemente essa questão do Código Florestal e sei que Vossa Excelência vai colocar no texto, agora, na comissão terminativa, que é a Comissão de Meio Ambiente, um texto realmente que agrade não só ruralista e não só ambientalistas, mas que agrade todo o povo brasileiro e que seja bom para toda a nação brasileira e para todo o planeta. Quero destacar que eu, que represento o meu estado, o estado do Paraná, que é um estado agrícola, que é um estado que tem grandes áreas de florestas por reflorestamentos ou áreas de florestas naturais, como principalmente na região da Serra do Mar e o Parque Nacional de Itaipu, que tive a oportunidade, inclusive, de sobrevoá-lo recentemente. Quero dizer que tinham dois destaques que eu requeri ontem para que fossem votados hoje em separados pelas comissões de Ciência e Tecnologia e pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A emenda número 2 da Comissão de Agricultura e a emenda número 5. A emenda número 2, ela trata da questão das matas ciliares, das APPs hídricas. Nós precisamos construir um texto que seja coerente. No meu entendimento, o texto que veio da Câmara e o texto da forma como ele está, ele obriga a recomposição de pelo menos 15 metros para os rios de até 10 metros de largura e não traz obrigatoriedade de recomposição para os rios acima de 10 metros. Isso é um perigo tanto para a conservação do meio ambiente, para a conservação dos rios, mas como também é um perigo para os produtores rurais, porque um dispositivo dessa natureza abre margem para o veto. E o veto não interessa a nenhuma das partes. A emenda número 5 trata do pagamento dos serviços ambientais. ela já foi, de certa forma, inserida no texto pelo relator Luiz Henrique, pelo menos no seu espírito, lá no artigo 50, no artigo 48. No entanto, eu acho que o povo brasileiro é um povo muito bom, é um povo honesto e um povo que tem orgulho de ser brasileiro. Mas no Brasil, o Brasil é conhecido como o país do jeitinho. O país de que a punibilidade não vem. O país da anistia, e se fala em anistia neste código. O país do refis, aonde aquele que sonegou os impostos, em dado momento ele pode ser privilegiado por um refis, que normalmente exclui-se multas e juros. Nessa questão ambiental não é diferente. Nós temos que privilegiar aquele que age de forma correta, nós temos que privilegiar aquele que faz além da sua obrigação. E esta minha emenda, ela trata disso. Qual que é a essência dessa emenda? Esta emenda ao Código Florestal é a sugestão de que aquele cidadão brasileiro que preserve, além da sua obrigação, aquele cidadão brasileiro que tem uma área de cobertura florestal, além da reserva legal e além das APPs, ele possa ter um ganho com esta área, que seja pago a ele por serviços ambientais. Porque senão ele pode ver o seu vizinho, que desmatou ilegalmente, e agora, nesse momento, ele ser retirado as penalidades. Nós temos que trazer e dar ao cidadão brasileiro o orgulho de ser brasileiro e o orgulho de ser honesto, o orgulho de ser ético. Esse cidadão brasileiro que preservar além do que lhe é obrigatório, ele tem que ser privilegiado, tem que ser enaltecido, ele tem que receber por esses serviços ambientais que ele está fazendo em favor não só da sua comunidade, mas em favor de toda a humanidade. Porque hoje a legislação, da forma como está, ela só penaliza quem age de forma errada. Quero dizer que, como titular da Comissão de Meio Ambiente, eu vou lutar intensamente para que essas questões sejam atendidas dentro do texto do Código Florestal. Quero dizer ainda, senhor presidente, que o Senado Federal e a Câmara avançaram e avançaram muito no que diz respeito às questões mais polêmicas desse Código. E nós vamos sair daqui com esse instrumento votado ainda neste ano e um instrumento em que vai ser mantido na Câmara, porque é isso que está sendo costurado e que vai ser aceito pelo governo e vai ser aceito por toda a sociedade brasileira. Por fim, senhor presidente, quero destacar a importância do Congresso Nacional em apresentar ao país uma legislação que permita seguir produzindo e preservando. Eu entendo que esta é a função do Congresso Nacional, é a função de criar uma legislação que possa ser aplicada e que venha a ser de interesse de todos os brasileiros e de todo o país, seja das federações, dos municípios, seja dos ambientalistas, sejam dos produtores rurais. A harmonização entre a produção rural e a preservação do meio ambiente, sempre em nome do povo brasileiro e do que é melhor pelo Brasil. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Eu agradeço o espaço deferido e terei a honra de sucedê-lo nesta cadeira em instantes. Muito obrigado.